Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Mills, onde serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2014. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Mais tarde, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando então serão dadas as instruções para participarem dessa sessão. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar *0. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o idioma inglês. Perguntas podem ser feitas normalmente pelos participantes conectados no exterior. A gravação estará disponível no website da empresa, no endereço www.mills.com.br/ri. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site da empresa, www.mills.com.br/ri. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas e aos negócios da companhia, bem como projeções, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Mills. Essas expectativas estão sujeitas às condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje estão o Sr. Ramon Vasques, diretor-presidente, Sr. Frederico Neves, vice-presidente de Finanças, Sra. Alessandra Gadelha, diretora de Relações com Investidores. Inicialmente, o Sr. Ramon Vasques fará os comentários sobre o desempenho da Mills no segundo trimestre de 2014. Logo após, estará disponível para responder às questões que eventualmente sejam formuladas. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Ramon Vasques. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por participar desta conferência telefônica sobre os resultados do segundo trimestre de 2014. Gostaria de começar falando sobre o plano de sucessão da Mills. Conforme anunciado no início de julho, deixarei o cargo de diretor-presidente no final deste ano, após 30 anos de companhia, realização do IPO e execução de plano de forte expansão geográfica e crescimento. Continuarei participando dos negócios da Mills, assessorando o Conselho de Administração pelos próximos 5 anos. Meu sucessor é o atual diretor da unidade de negócios, Sérgio Caria, que trabalhou comigo nos últimos 10 anos e ingressou na Mills em 2008. Ele já mostrou competência, executando com muito sucesso o plano de desenvolvimento da Rental e acredito que terá o mesmo êxito no comando da companhia. Como parte do processo de transição, Sérgio Caria assumiu o cargo temporário de vice-presidente de operações. O seu sucessor na renda será Gabriel Esteves, ex-diretor de edificações. Conforme ilustrado no slide 2, houve alteração na estrutura das unidades de negócio, infraestrutura e edificações. Rogério Breglário, ex-diretor de infraestrutura, assumirá a diretoria comercial de infraestrutura e edificações, que engloba vendas, projetos e assistência técnica. Manteremos as duas áreas comerciais separadas, uma vez que os clientes e suas necessidades são distintos nos dois negócios. Porém, buscando sinergias operacionais na gestão da manutenção e dos estoques de equipamentos das duas unidades de negócio, haverá uma única área de operações. Acreditamos que essa nova estrutura organizacional, adotada a partir de agosto, melhorará os custos operacionais e a qualidade do atendimento aos clientes, contribuindo para ampliar a competitividade e rentabilidade da Mills. No slide 4, apresentamos os destaques do trimestre. A receita líquida somou R$ 213 milhões, sendo o crescimento de 5% da receita de locação, em relação ao mesmo período do ano anterior, compensado por queda nas demais itens de receita. O EBITDA totalizou 105,9 milhões, com crescimento de 7% em relação ao segundo trimestre de 2013, com margem EBITDA de 49,7%, impactada por maiores vendas e atividades de manutenção. O lucro líquido atingiu 33,4 milhões e o ROIC 9,2%, negativamente impactados por menores resultados operacionais e por despesas de R$ 7 milhões relativas à antiga unidade de negócios e serviços industriais. Excluindo-as, o lucro líquido totalizaria 37,6 milhões e o ROIC seria de 10,4%. No slide 5, mostramos a composição da nossa receita no trimestre. Renta foi a unidade de negócio que exibiu a maior receita líquida, representando 46% da receita total. Edificações foi responsável por 28% e infraestrutura por 26%. Em relação ao tipo de serviço, 83% da receita da Mills no trimestre foi relativa à locação de equipamentos e 12% a vendas. Como pode ser visto no slide 6, realizamos neste trimestre nossa terceira emissão de debêntures, no valor de R$ 200 milhões, com prazo de 5 anos e taxa igual a 108,75% do CDI, alongando o prazo médio da dívida para 2,9 anos e reduzindo seu custo médio para CDI mais 0,79%. Conforme ilustrado no slide 7, a companhia tornou-se fluxo de caixa líquido positivo. Neste trimestre, o caixa gerado pelas atividades operacionais foi superior ao necessário para os investimentos, com saldo líquido de R$ 11 bilhões. Acreditamos que continuaremos fluxo de caixa líquido positivo, pois com a maturação de nossos investimentos, haverá aumento da nossa geração de caixa operacional. Pelo mesmo motivo, passaremos a reduzir nossa alavancagem, medida por dívida líquida sobre EBITDA, que está atualmente em 1,6, até a nossa meta de 1 vez. No slide 8, apresentamos resultados de infraestrutura. A receita atingiu 55,5 milhões, com ampliação de 12% da receita de locação em relação ao mesmo período do ano anterior. Realizamos neste trimestre vendas para a usina hidrelétrica de Lauca, em Angola, e uma rodovia em Trinidad e Tobago, dobrando as receitas com vendas entre trimestres. Entretanto, entre anos, houve uma redução de 32% da receita com assistência técnica, vendas e outras, uma vez que, no ano passado, houve grande volume de vendas, em especial para a hidrelétrica de Belo Monte. O EBITDA somou 25,6 milhões, com margem EBITDA de 46,2%. Negativamente impactado por maiores volumes de vendas, e ROIC de 12,5%, negativamente impactado pela menor taxa de utilização e maiores valores de depreciação. Conforme gráfico do slide 9, o custo de manutenção cresceu entre trimestres, porém, manteve-se em linha com o mesmo período do ano anterior e no patamar histórico de 15% a 20% da receita de locação. Como demonstrado no slide 10, estamos com várias obras em fase de mobilização, como o projeto da Vale S11T, usina hidrelétrica de Belo Monte, Cordonel Norte, linhas de metrô em São Paulo e Salvador e ferrovias Norte-Sul, Leste-Oeste e Transnordestina, que contribuirão para o aumento do volume de equipamentos locados nos próximos trimestres. Já estamos contratados em várias obras importantes serão executadas nos próximos anos, conforme ilustrado no slide 11. Hoje, o nosso backlog estimado é de quase 1,5 vezes o do ano passado, na mesma época, com contratos com prazo até 2018. No Rodoanel Norte, por exemplo, já fomos contratados em todos os 6 lotes da obra. Assinamos contratos para o lançamento de quase 1.300 vigas pré-moldadas, aproximadamente 90% total da obra, além de fornecimento de formas, escoramento e acesso. Começamos a mobilizar os equipamentos em junho, com prazo estimado de execução de 25 meses. No slide 12, apresentamos a segmentação da receita da infraestrutura por origem de recursos e por setor. 59% da receita provém de obras privadas, 20% de parceria pública-privada e 21% de recursos públicos. As obras de infraestrutura representaram 62% da receita, incluindo projetos de mobilidade urbana, aeroportos e hidrelétricas, e de indústria 33%. Conforme ilustrado no slide 13, os investimentos de concessões em infraestrutura somarão R$ 300 bilhões entre 2015 e 2017. 50% superior ao montante investido nos últimos 3 anos. O setor de logística apresentará o maior crescimento, com seus investimentos sendo multiplicados por 2,5 vezes, impulsionados pelos leilões bem-sucedidos realizados no segundo semestre de 2013. Acreditamos que a transferência dos investimentos em infraestrutura para o setor privado contribuirá para a ampliação do nível de investimento no país, o aumento do ritmo de execução das obras e a maior valorização de soluções de engenharia que tragam ganhos de produtividade através de redução de custo e de prazo de obra. No slide 14, o setor de infraestrutura teve o maior desembolso do BNDES nos últimos 12 meses, encerrados em 30 de abril de 2014, totalizando 69,1 bilhões e com um crescimento de 28%. No slide 15, apresentamos os resultados de edificações, que alcançou receita de 58,8 milhões em linha com o trimestre anterior, refletindo ainda taxas de utilização abaixo do nível normal. O EBITDA somou 25,2 milhões, retornando ao nível histórico de rentabilidade, com margem EBITDA de 42,8%. O ROIC foi igual a 7,9%, com um avanço em relação ao trimestre anterior em função do maior lucro operacional. Apresentamos no slide 16, empreendimento residencial no Rio Grande do Sul, onde a aplicação da nossa mesa voadora da execução de 11 torres possibilita a redução de até 50% da mão de obra comparado ao sistema convencional. Conforme exposto no slide 17, assinamos recentemente contratos de locação de escoramento, formas e mesas voadoras para Parque Global em São Paulo, com área de 218 mil metros quadrados e que inclui prédios comerciais, residenciais, hotel e shopping center. De acordo com o gráfico 18, houve crescimento de 14% dos lançamentos totais de empresas listadas do real estate no primeiro semestre de 2014, em relação ao mesmo período do ano anterior, porém, com queda de vendas no mesmo período. De acordo com a consultoria Creative, houve aumento de 13,5% da metragem construída no primeiro semestre de 2014 em relação ao primeiro semestre de 2013, e é estimado que o valor total do ano de 2014 seja cerca de 5% superior ao de 2013. No slide 19, expomos os resultados da Amils, que foram receita de R$ 98,6 milhões, de reais, novo recorde, e EBITDA de R$ 55,1 milhões, com crescimento de 9% e 12%, respectivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita de locação expandiu 14% entre anos. A margem EBITDA foi igual a 55,8% e o ROIC foi de 13,2%, ambos negativamente influenciados por menor taxa de utilização e maior atividade de manutenção. No slide 20, mostramos que o setor da construção é o principal usuário de acesso motorizado no Brasil, seguido pela indústria. O mercado spot, com prazo inferior a 30 dias e que inclui trabalhos mais esporádicos de maior giro, representa aproximadamente 20% do mercado brasileiro e cerca de 10% da receita da Amils. Neste trimestre, o grande número de feriados e realização da Copa do Mundo no Brasil provocaram queda significativa no mercado spot de acesso motorizado, afetando negativamente nossa margem de utilização e receita de locação. No slide 21, mostramos que houve ingresso de 3 mil máquinas no primeiro semestre de 2014, com um crescimento de 11% em relação ao final de 2013, perfazendo frota total de cerca de 32.800 plataformas aéreas e manipuladores telescópicos no Brasil. Por fim, apresentamos nosso plano de crescimento. Conforme apontado no slide 23, os investimentos em equipamentos de locação totalizaram 142 milhões no primeiro semestre, representando 61% do valor orçado para investimentos em ativos de locação para o ano de 2014. Em rental, o nosso foco de investimento é expansão geográfica. Abrimos neste trimestre duas novas unidades, uma em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e outra em Belém, no Pará, totalizando 28 unidades da rental, conforme exposto no slide 24. Dependendo do ritmo de desenvolvimento do mercado de equipamentos motorizados de acesso e do processo de abertura de novas unidades da renta nos próximos meses, poderemos aproveitar parte da frota existente para equipá-las, o que reduziria o montante de investimentos previstos para este ano. Em edificações e infraestrutura, o nosso foco de investimento é novas tecnologias. Conforme apresentado no slide 25, investimentos em novos equipamentos como Decklight, plataforma de cremalheira e mesa voadora representaram em edificações 50% dos investimentos de 2013 e a totalidade do montante estimado para este ano. Em infraestrutura, 30% dos investimentos realizados em 2013 e 90% dos programados para 2014 são em novas tecnologias, entre as quais AluNews, SM News e Furmas News Light e Top News. Muito obrigado, estamos à disposição para responder as perguntas que os senhores têm.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Eduardo Couto, Morgan Stanley.
Bom dia, Ramon. Bom dia, Alessandra. Queria ver um pouquinho, eu peguei o call meio que na metade, pessoal. Queria ouvir um pouquinho sobre as margens, né, que sofreram aí nesse segundo tri, né, principalmente na divisão de construção pesada e também nas máquinas de acesso. Se à medida que a atividade for melhorando, se essas margens devem recuperar e tal, como é que vocês estão vendo isso aí?
Conforme o mercado vai melhorando no segundo semestre, a gente deverá retomar as nossas margens anteriores. Especificamente no mercado de infraestrutura, nós estamos tendo já nesse segundo semestre um aumento das receitas em comparação ao primeiro semestre desse ano, e devemos continuar assim ao longo desse segundo semestre. Você vê que nós temos aí não somente uma carteira de obras muito forte, nós hoje queremos ressaltar que estamos com um backlog no setor de infraestrutura de uma vez e meia o backlog que nós tínhamos um ano atrás. Então isso nos dá um conforto e uma certeza de que ao longo dos próximos trimestres você vai ver a receita dessa unidade aumentando, a utilização também desses equipamentos aumentando, e com isso nós teremos uma recuperação de margens no setor de infraestrutura. O mesmo deverá acontecer com o segmento da rental, onde tivemos nesse segundo trimestre resultados menores, fruto basicamente de uma redução bastante forte no mercado spot, onde ele, em virtude da Copa do Mundo e dos feriados ocorridos desde abril, nós tivemos uma queda bastante significativa. Nós esperamos que ao longo do segundo semestre a gente venha recuperar a ocupação do nível de utilização normal e voltar também para as margens que são normais dentro desse segmento de negócio.
O mercado spot já está melhorando, Ramon? Esse mercado aí que é mais spot das maquininhas, você falou?
Melhorar a partir de agora, porque você teve em julho também, nós fomos bastante afetados por a Copa do Mundo, ela continuou até o meio do mês. Então, se deverá ter ao longo dos próximos meses uma recuperação desse mercado spot.
E as novas unidades, quanto tempo demora para começar a adicionar receita? Ou já abriu, já está fazendo negócio? Como que é que funciona?
Nós no primeiro semestre, nós temos como alvo para esse ano a abertura de 7 novas filiais. Nós conseguimos no segundo semestre abrir 2 novas filiais e temos como meta abrir 5 ao longo deste segundo semestre. Nós estamos trabalhando para isso e esperamos chegar ao final do ano com essas 5 novas filiais instaladas.
Tá. O ano passado foram adicionadas 16, né? Não foi?
No ano passado nós tivemos
9,
né? 7... 7 ou 9. Não, tivemos 9 filiais instaladas.
Tá, e essas estão tendo um ramp-up dentro do esperado? Como que está?
Sim, estão tendo um ramp-up dentro do esperado. Normalmente, uma filial nova, ela em 6 meses você consegue atingir o break-even. Então, elas estão performando de acordo com o que a gente imaginava.
Tá, então, esperar um crescimento de 2 dígitos aí para a parte de máquinas é razoável, né? Que esse crescimento de 2 dígitos continue.
Sim, é perfeitamente esperado.
Tá bom, obrigado.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Ravi Jain, HSBC.
Hi, I had a quick question on the rental segment. The second quarter was up 14% year on year, but it was down quarter on quarter. What is your expectation for the second half, especially for the rental segment, as you see right now?
No segundo semestre, nós esperamos que o mercado melhore em relação ao segundo trimestre e a gente consiga retomar a taxa de utilização, que é a nossa taxa de utilização histórica. Agora, nós estamos, dentro desse segundo semestre, em relação à rental, nós temos dois vetores para aumentar a nossa utilização dos nossos equipamentos. Em primeiro lugar, seria com a abertura das novas filiais, vocês tendo uma base maior de locais em que você consegue colocar os equipamentos. Segundo, seria a recuperação basicamente do mercado spot, que teve essa queda bastante expressiva no segundo trimestre, e com a recuperação também desse mercado spot, nós voltaremos a níveis normais de utilização nesse mercado da renta.
Thank you.
Com licença, nossa próxima pergunta vem da senhora Sara Delfim, Bank of America.
Bom dia, Ramon. Bom dia, Alessandra. Ainda na divisão de rental, se vocês pudessem dar aí um pouco mais de color de como vocês estão vendo a recuperação para essa divisão agora no segundo semestre. Assim, claramente, né, acho que a economia está bastante fraca e imagino que haja algum tipo de correlação. Vocês fizeram aí quase 60% do CAPEX nesse primeiro semestre e as taxas de utilização tão baixas. Enfim, como é que vocês estão olhando para o CAPEX o resto do ano? Se a gente deve ver alguma revisão para baixo, em que divisões? E também, dado que a economia está fraca e vocês botaram mais capacidade e, eventualmente, outros players fizeram o mesmo, aí esperando, né, que o mercado fosse bom, vocês estão sentindo alguma pressão de preços nessa divisão? No geral, como é que vocês estão vendo aí para esse começo de terceiro Q e também olhando aí mais para segundo semestre como um todo?
Quando você olha no segundo trimestre, você verifica que o mercado brasileiro, cerca de 20% ele está focado no mercado spot. Então, obviamente que no momento em que esses concorrentes, nós estamos cerca de 10%, né, expostos a esse mercado. No momento que esse mercado ele tem uma queda, obviamente que os concorrentes eles tendem a reduzir os seus preços e tornam o mercado mais competitivo. Em relação ao nosso CAPEX para o segundo semestre, como você mesmo mencionou, nós já investimos cerca de 60% do que nós temos previsto para a renda. Como nós dissemos em relação ao resultado do primeiro trimestre desse ano, basicamente todos os investimentos voltados para equipar as nossas filiais existentes, eles foram realizados no primeiro trimestre. Os novos investimentos, eles estão focados no
na expansão geográfica, na abertura das novas filiais. Nós temos um trabalho grande voltado para isso. No ano passado, nós tínhamos como alvo, primeiro, abrir 5 filiais. No meio do ano, nós mudamos esse alvo para 12 filiais. Na realidade, só conseguimos abrir 9. Não é um trabalho simples abrir filiais. Você envolve a busca de terreno, você envolve obras que têm que ser feitas para adaptar o local, você envolve contratação e treinamento de pessoas e também todos os trâmites burocráticos que nós temos dentro do Brasil. Então, o nosso objetivo para no segundo semestre de 2014 é abrir 5 filiais. Nós vamos continuar com o nosso programa de investimento para o segundo semestre, desde que a gente consiga efetivamente abrir essas 5 filiais. Nós vamos observando ao longo do semestre. E também estaremos avaliando o mercado. Quer dizer, se você tem hoje um segundo semestre mais conturbado, especialmente por conta das eleições que vão ocorrer em outubro, nós estamos sim atentos a isso e podemos fazer um ajuste fino em relação aos investimentos que nós estamos prevendo para essa unidade no segundo semestre. Por outro lado, eu gostaria de ressaltar que, embora a economia esteja crescendo pouco, e ela vem crescendo pouco já há bastante tempo, quer dizer, se você comparar o que nós temos do crescimento da economia nos últimos 12 meses, isso chega a algo como 1%. Eu queria também chamar a atenção que, mesmo dentro de uma situação bastante mais difícil da economia brasileira, nós, no caso da renta, crescemos a nossa receita de locação em 14%, que também é um crescimento bastante expressivo para o período que nós estamos vivendo.
Mas assim, só para finalizar, né, dada potencialmente a abertura dessas novas filiais, né, à medida que o mercado vai andando, claro, tem learning curve, tem sempre algum tipo de pressão em rentabilidade nessas novas filiais, esse cenário talvez um pouco mais fraco para pricing e para taxa de utilização, assim, hoje vocês se sentiriam confiantes assim, de que o ROIC dessa divisão recupera a níveis normais até o final do ano, ou já a visibilidade ainda é um pouco baixa para isso?
Eu diria para você que a visibilidade ainda é um pouco baixa. Então, a gente entende que vai recuperar as nossas taxas de utilização, mas preferimos aguardar como é que o mercado vai evoluir ao longo desse segundo semestre. Sempre ressaltando que nós estamos falando em uma situação pontual. Eu queria frisar bastante de que, do nosso ponto de vista, esse mercado da área de plataformas aéreas é um mercado que mantém e vai manter pelos próximos anos um potencial de crescimento muito grande. Nós, como temos divulgado, estimamos que esse mercado deverá se tornar maduro somente por volta de 2025. Então, o potencial de crescimento desse mercado é muito grande pelos próximos anos, quer dizer, a longo prazo.
Tá. E só para finalizar, só uma última pergunta, desculpa me estender, mas mais na heavy construction, dado aí, olhando agora mais para 2015, né, enfim, de todo aquele pacote de concessões vendidas no ano passado, a maioria está em fase, né, de assinatura de contratos e eventualmente devem começar a gastar o CAPEX na virada do ano, começo do ano que vem. Vocês já estão trabalhando junto com algumas dessas novas concessionárias, construtoras, já para, enfim, detalhar projeto executivo, orçamentos e etc?
Sim, nós já estamos fazendo estudos. Até aqui, a única obra que efetivamente começou naquele pacote de logística que foi licitado no final do ano passado foi o metrô de Salvador, onde nós estamos presentes trabalhando para as duas construtoras que estão construindo essa obra. E ao longo desse semestre, nós estamos fazendo estudos para diversas outras construtoras que ganharam especialmente rodovias e aeroportos naquela época, no final do ano passado. Então, sim, nós esperamos que, a partir do início do ano que vem, a gente já passe a ter uma contribuição no nosso backlog atual de novas obras provenientes desse pacote de concessões na área de logísticas.
Ok, muito obrigada.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Com licença, nossa próxima pergunta vem do Sr. Ravi Jain, HSBC.
Hi, thank you for the follow-up. One last question is on the real estate segment. As you discussed that the launches have increased substantially in the first half of this year, by when do you expect that to reflect in the revenue of 4 Mills in the real estate segment? When should we see that huge turnaround in terms of growth rates in the real estate segment?
Nesse mercado da parte de edificações, nós estamos adotando uma postura bastante conservadora, tanto para esse ano como para o ano que vem. Quer dizer, nós entendemos que está havendo uma atividade maior nesse mercado, mas ainda é uma atividade bastante marginal. Nós não temos ainda uma tendência que mostre um crescimento mais seguro nesse mercado. Nossa visão é que tanto para esse ano como para o ano que vem, nós vamos estar focados em procurar aumentar a utilização dos nossos equipamentos para que possamos também melhorar os nossos preços e focar em investimentos, apenas investimentos que tenham uma finalidade de um aumento de competitividade através da introdução de novas tecnologias. Então, a nossa visibilidade para esse mercado, no momento, é uma visão bastante conservadora.
Still.
Thank you. That's helpful.
Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Ramon Vasques para as considerações finais.
Gostaria de agradecer novamente a participação na conferência telefônica sobre os resultados da MIS do segundo trimestre de 2014 e a equipe de relações com investidores encontra à disposição para dúvidas ou esclarecimentos adicionais. Muito obrigado.
A teleconferência da MIS está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.